Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento muito especial aos representantes do Movimento Cidadão Diferente. Vamos ter o Sr. Miguel Azevedo, que será o coordenador, penso que irá intervir, o Sr. Manuel Carvalho e o Sr. Isaías Igreja. Bom dia, muito um agradecimento em nome do Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social por terem requerido esta audiência. Esta audiência penso que já lhes foi informado, mas decorrerá da seguinte forma: em primeiro, com uma intervenção inicial da vossa parte de 10 minutos. Seguidamente, cada grupo parlamentar usará da palavra no máximo de 5 minutos, terminando esta audiência com uma vossa intervenção também no máximo de 10 minutos, para poderem complementar aquela que tenha sido a vossa intervenção inicial ou até para poder esclarecer alguma dúvida que algum deputado coloque. Assim sendo, eu daria já a palavra, penso que assim, aos seus deputados. Eu pedia algum silêncio para que pudéssemos começar.
Não preciso de microfone, acho
que... Não, não, tem que ficar, que é para ficar gravado. Assim fica gravado e filmado.
É assim,
acho que é. Muito obrigado. É, esteja à vontade.
Então, muito bom dia a todos os seus deputados. Primeiro queria agradecer terem-nos deixado vir cá e apresentar, de facto, as nossas ideias para uma estratégia para a deficiência. Nós enviamos dois documentos, o mais estratégico, mais lato, com a nossa visão total do que poderia ser a estratégia, e decidimos criar um segundo documento que eu penso também os fizeram chegar, com algumas das nossas ideias que nós achamos muito mais urgentes e que mais fácil resolução ou de implementação. Aqui, acima de tudo, o que nós queremos em relação a qualquer tipo de estratégia e também de implementação de legislação e de programas estará sempre com o indivíduo no centro das medidas. Claro, dividindo o esforço entre as três partes, que é a família, o Estado e as instituições, mas toda a gente trabalha em prol do indivíduo. Então, nós começamos com uma primeira ideia de medidas em relação ao apoio e proteção às famílias, então, através de legislação laboral e fiscal. Há uma medida que foi anunciada pela Sra. Ministra do Trabalho, que foi a assistência aos a descendentes com a cobertura a 100%, e nós pedíamos que essa cobertura pudesse ser estendida também às pessoas com deficiência, não balizando a idade, porque o tipo de pessoas que nós nos fazemos representar, que são aquelas que não têm autorrepresentação e que necessitam de um contínuo cuidado e de um contínuo apoio, muitas vezes quando eles estão doentes ou quando necessitam de uma cirurgia, são as famílias que vão fazer esse acompanhamento. E esse acompanhamento normalmente não lhes é coberto. É possível tirar alguns dias, mas normalmente as pessoas tiram dias de férias. O que cria, como devem de imaginar, um grande constrangimento para as famílias no que oferem no final do mês. Como outra medida, nós pedimos que haja um reforço das condições de trabalho, especialmente para que as famílias possam cuidar melhor dos seus descendentes, especialmente na questão de turnos, em que estas pessoas sejam dispensadas de fazer turnos noturnos, que é uma grande dificuldade para essas famílias, e também haver alguma flexibilização no horário de trabalho. Isto tudo porque há sempre a questão da dependência destas pessoas, então a necessidade de os acolher no final do dia ou de os deixar na instituição. Como terceiro ponto, dentro do alínea C, dentro do ponto 1, também pedimos, exatamente como os cuidadores informais, que o tempo de assistência aos filhos seja contabilizado para a aposentadoria, porque as famílias que têm pessoas ao seu cargo têm um desgaste muito grande associado ao tamanho ao desgaste normal do trabalho ou da sua profissão. E depois temos aqui outro ponto que para nós é fundamental, que é recalcular a forma do cálculo da Segurança Social na comparticipação familiar para efeitos de cálculo da mensalidade dos apoios das prestações sociais de uma forma justa. Isto porque o que é que nós temos observado das conversas que temos tido com as famílias e das preocupações? É que para o cálculo é só considerado o rendimento e não está considerada as despesas. O que é que vai fazendo? É que se for uma família de classe média que oferece um rendimento relativamente alto, não lhe vai ser calculado também as despesas que tem com o resto do agregado familiar, o que lhe vai causar também constrangimentos e que pague uma comparticipação maior. Esta comparticipação, mesmo do Estado, no caso da PSI, muitas vezes não cobre o esforço que a família paga para a comparticipação nos centros de atividades ocupacionais e também nos lares residenciais. Como ponto 2, temos aqui as políticas sociais do Estado português devem ter em atenção o indivíduo diferente, exatamente como eu mencionei, o indivíduo sempre como o foco de qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de legislação ou de apoio, que isso vai-se já fazendo em algumas medidas, e temos o caso da PSI, que foi bem implementado exatamente pensando no indivíduo, não quer dizer que seja perfeita, mas há sempre, como é tudo na vida, há sempre melhoramentos que podemos introduzir. Então, aqui, em relação mesmo à PSI, achamos que a PSI, para manter essa dignidade às pessoas com deficiência, deve ser todos os anos revista, e nós damos aqui indicação à taxa de inflação, mas poderá haver outro tipo de indexante. Na linha B, as medidas de prestação de sociais não devem ter um impacto em sede IRS para as famílias. O que acontece é que a PSI é nula, é isenta, é neutra, mas o complemento já afeta o agregado familiar. Quer dizer que um agregado familiar que tenha um dependente que não é por sua escolha, portanto ele para ser tutor vai ter que colocá-lo no seu agregado familiar, obtendo o complemento, se estiver no limiar de um escalão de IRS, vai saltar para o próximo. O que vai fazer? Vai ter que pagar mais imposto. O que nós queremos é que estas medidas tenham sempre um impacto neutro, porque a medida é feita para o indivíduo, nós estamos a falar para o agregado, não é? E o agregado só o tem dentro na sua declaração de IRS, exatamente por ele não ser autossuficiente, não poder ter a sua declaração individual. Então, se isto, e aqui temos depois na linha D, a sistematização da informação da Segurança Social que presta às pessoas. Aqui é um dos grandes problemas. Nós, como movimento, criamos uma linha de apoio às famílias, de apoio e de... informação, e o que nós temos visto e temos sido sistematicamente solicitado são informações que são dadas pela Segurança Social e são aplicadas de forma diferente. Ainda agora temos uma senhora que nos mandou muito preocupada, que tem um filho em convalescência, que tem 85% de incapacidade, foi operado, pediu assistência para estar com ele, que dá no máximo até 6 meses, e foi indiferido, dizendo que ela só tem capacidade, só pode ter até 4 meses. E o que nós estivemos a ver na legislação da Segurança Social é exatamente que vai de 6 a 4 anos. Acontece que foi usado por um determinado centro distrital e nós, se formos a outro centro distrital, perguntar, vão-nos dar uma informação diferente, tal e qual como o acesso às próprias prestações sociais. Acontece a miúdo de que, por vezes, no local de atendimento, sendo atendido por pessoas diferentes, vamos ter informações diferentes. Acho que é imperioso que esta informação seja igual para todos, para que não haja este tipo de problemas de que os pais depois tenham, e as pessoas com deficiência. Quando digo pais, porque a população que nós representamos, ela tem esta dificuldade de autodeterminação, mas temos muitos que ainda se conseguem autorrepresentar, vão ter esta angústia, que nunca se sabe muito bem com aquilo que vão contar. O que está na legislação prevê-se em uma interpretação diferente da profissional que o está a atender no local de atendimento. Depois, rever a metodologia e o valor de coparticipação familiar nas IPSS com respostas sociais. Aqui, mais uma vez, o mesmo problema do cálculo, onde é só olhado a parte do rendimento, nunca é o problema, temos o problema sempre dos custos. Posso-lhes dar um exemplo de uma mãe com uma família monoparental, com dois filhos, um deles tem uma deficiência que é autismo. Ele está num centro de atividades ocupacionais e ela tem outro filho que está a frequentar o ensino superior. Então, os gastos que tem com o irmão não entram para a contabilização nem para o valor que vai pagar, que é totalmente injusto, não é? No nosso ver, não sei. Então, aqui depois na linha F, temos outra questão que nos está a criar bastante tensão nas famílias, não só pela forma que é calculada, mas também pelos atrasos, que é a questão do atestado médico de incapacidade multiusos. Nós achamos que é necessário para este tipo de pessoas com deficiência congénita, em que os critérios tenham que ser reavaliados. Porque os critérios são para o trabalho e também para as questões dos seguros de trabalho. E nunca as doenças congénitas, aliás, fomos ao catálogo, nunca aparece nada falando das doenças congénitas e das deficiências congénitas. E o que é que nos vai acontecer? É que é discriminatório o valor que vão dar estas juntas médicas. Claro que há sempre bom senso, impera o bom senso, mas desde imperar o bom senso a, de facto, haver uma avaliação real e que depois esta avaliação até possa ajudar o próprio Estado nas prestações sociais, a calcular as prestações sociais para este tipo de população, é bastante importante. Outra questão dentro deste problema, do atestado médico em capacidade de multiusos, é a questão das taxas. Estão a ser cobrada uma taxa que penso que neste momento são de 50 euros, já foi um bocadinho mais cara, 75, agora são 50 euros, mas estamos a falar outra vez, para uma pessoa atestar da sua incapacidade, que já é reconhecida muitas vezes até pela educação, tem que pagar 50 euros de uma coisa que ela não tem rendimento. Aqui, outra vez, mais uma vez, é a família que se está a substituir ao indivíduo e assimilando os custos. O terceiro ponto é, de facto, atrasos. Nós produzimos um documento que enviamos para a Comissão de Saúde e posso fazer chegar também, em que detectamos e elencamos só alguns exemplos em várias áreas de Portugal dos atrasos que vão entre 6 a 12 meses. Os atrasos para obter o agendamento de uma junta médica. Claro que depois temos a demorosidade que é da produção do atestado. O que está a acontecer é que isto também está a criar constrangimentos na distribuição das prestações sociais e nós organizámos uma conferência no passado sábado em que o Dr. José Esteves, o responsável pelas prestações sociais, nos disse e elucidou de que para obter a PSI, obrigatoriamente a pessoa tem que ter um atestado de multiusos. Imaginemos uma família que se queira candidatar o seu filho a ter a PSI, não pode e tem que esperar no mínimo 6 a 12 meses para obter o atestado, para depois poder avançar com o pedido e que vai, por vezes, também demorar mais 6, 8, 12 meses até... mas desculpa.
Não, continua.
Perdi-me aqui com o tempo. O terceiro ponto tem a ver exatamente com as respostas sociais, que é uma das grandes preocupações das famílias. Temos que ter um mecanismo também que nos diga quantas pessoas com deficiência existem em Portugal, até para podermos fazer, de facto, termos uma estratégia que chegue às pessoas e que consiga ser dimensionada, não só para o número, mas também pela distribuição geográfica. Aqui também temos na linha B a melhoria da detecção das necessidades de cada indivíduo na intervenção terapêutica e na intervenção precoce. O que é que isto faz? Isto faz com que o investimento nos indivíduos, mais precocemente, seja um pouquinho maior, mas que depois, ao longo da sua vida, esta questão do investimento seja menor, porque eles vão ganhando mais autonomias, mais capacidades, exatamente se este investimento precocemente for feito. Atualizar a legislação das respostas sociais, bem como a criação de novas respostas de atendimento ao envelhecimento. Aqui estamos a falar muito das respostas sociais, dos centros de atividades ocupacionais, dos lares residenciais e das residências autónomas. Aqui há um leque enorme de preocupações que nós temos. Desde a criação de novas respostas que não há, das imensas listas de espera que existem para ter um lugar. Nós temos neste momento, mais uma vez, por causa desta linha de apoio que criamos para as famílias, uma mãe desesperada, uma mãe que está divorciada, tem um filho a seu encargo e o filho, já lhe foi dito pela escola, que é o último ano, aliás, que no final do ano letivo o filho vai ter que ir para casa e a senhora não tem onde colocar o filho. Da opção, ou ela se despede ou pede uma licença sem vencimento na empresa para ficar com o filho, ou o filho tem que ficar fechado em casa. Isto é um dos grandes constrangimentos que tem acontecido. O segundo é...
Agora vai ter mesmo que terminar.
Ok. É muito rápido, então. Depois eu aproveitarei os outros 10 minutos. A linha D é só para falar do financiamento às IPSS. A questão está, é que o Estado atirou o encargo desta resposta social para as IPSS e não tem como participado da forma condigna as IPSS para dar, de facto, uma resposta mais eficaz. Achamos que o Estado precisa de assumir aqui as rédeas do financiamento e, de facto, criar um financiamento para que não haja o constrangimento das IPSS de todos os anos a darem aflitas, de arranjar mais dinheiro para poder fazer face aos seus encargos. E termino.
Tá. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bom, passarei de seguinte, dar a palavra a cada grupo parlamentar. Não sei antes pedir aos grupos parlamentares que tenhamos alguma atenção. Eu sei que é natural nesta comissão os Açores se sentarem à mesa, mas temos de ter alguma atenção, atendendo para que todos os deputados, os parlamentares, possam sentar do lado esquerdo. Neste caso temos a questão da Diana Ferreira. Não vamos fazer agora, vamos fazer na próxima, só que temos já uma atenção, principalmente nesta sala, que é mais pequena e que não o permite. Portanto, já de seguida dava a palavra à deputada, à senhora deputada, peço desculpa, Helga Correia, do PSD. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os membros do Movimento Cidadão Diferente, inclusive o Grupo Parlamentar do PSD já teve a oportunidade de estar numa audiência no âmbito do Grupo Parlamentar. Já conhecemos amplamente as vossas reclamações, entre aspas, os vossos anseios, que vão de encontro a uma preocupação de uma população que precisa de uma grande atenção da parte do poder político. Felicitá-los, antes de mais, pela iniciativa que realizaram no passado fim de semana, que a conferência que teve como base o tema que Estratégia Nacional para as Respostas e Prestações Sociais para os Cidadãos com Deficiência e Suas Famílias. Eu tive a oportunidade também de ser convidada, mas por outros afazeres a nível local não me foi possível estar presente, mas entendo que fomos muito bem representados no grupo parlamentar do PSD. O colega, entretanto, também teve a oportunidade já de me dar o feedback da conferência, dizer que é importante também para podermos discutir estes temas não só no seio da Assembleia da República, mas também com toda a sociedade civil. Acho que isso é de todo importante, e agradecer também os contributos que nos fizeram chegar para esta audiência. Dizer aquilo que também já tive a oportunidade de vos dizer, que para o grupo parlamentar do PSD entende que o Estado Social deve criar políticas públicas capazes de responder responder e garantir uma inclusão plena de todos os cidadãos, em especial e em particular os cidadãos portadores de deficiência ou com incapacidade. Esta é uma matéria que nos tem preocupado ao longo de várias legislaturas, inclusive na última legislatura já foram dados alguns passos importantes neste Parlamento, que reuniu os consensos de vários partidos políticos, mas temos consciência que ainda é possível fazer muito mais e temos que fazer muito mais, nomeadamente a nível das acessibilidades desta população, quer aos edifícios públicos, quer aos edifícios privados, quer no acesso ao sistema de saúde, aqueles entraves que muitas vezes têm, não só das acessibilidades físicas, mas também de comunicação. Dizer que isso é uma matéria que nos preocupa a todos. Dizer também, e falou há pouquinho na questão do Estatuto de Cuidador Informal, dizer que esse foi um passo muito importante numa matéria que era um bocadinho desconhecida para todos nós, e foi um passo muito importante. No entanto, ainda estamos na fase da criação dos projetos-piloto, vamos ver o que é que isso pode contribuir para a mudança da vida destas pessoas, que sem dúvida nenhuma é importante para o cidadão portador de deficiência, mas também para a pessoa que é o cuidador informal 24 sobre 24 horas por dia, porque naquelas tarefas mais básicas do nosso dia-a-dia que nem nos apercebemos, essas pessoas precisam de muito auxílio. Dizer que há aqui uma preocupação que pode ter sido distração minha, mas não abordaram, mas que acho que é uma preocupação que todos nós temos, e em particular o grupo parlamentar do PSD, que diz respeito à questão dos produtos de apoio, que deveria chegar de forma muito mais célere a essas pessoas. E permita-me que toque aqui numa matéria que penso que na audiência no grupo parlamentar do PSD não abordamos, e aqui também não encontro no documento que entregam, mas acho que era importante perceber. Foram dados passos importantes na questão do apoio à vida independente, passos tímidos, ainda pode ser muito mais feito nesta matéria. Penso que não têm falado nisto, não sei se não se dirige muito ao vosso público-alvo, porque dá-me a sensação que são pessoas com uma deficiência profunda. Queríamos perceber isso, qual é a preocupação da vossa associação relativamente a isso, se está dentro da forma que está desenhado o projeto, se é suficiente, se é necessário melhorar alguma coisa, para percebermos também até que ponto, porque nós entendemos, grupo parlamentar do PSD, que muito mais pode ser feito. Isto ainda é um passo tímido naquilo que pode ser feito nesta matéria, e gostávamos também de vos ouvir acerca disso. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer mais uma vez a exposição. Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diria então a palavra à Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento novamente os peticionários. Tivemos a oportunidade de, neste final de semana, trocar algumas impressões ou até debater alguns temas que são solicitações e preocupações do movimento Cidadão Diferente. É importante realmente esta proximidade e conversa, como diria, entre quem está a legislar e a preparar de forma a que se abre caminhos e que realmente se dê apoio cada vez mais a esta população, que algo que durante algumas décadas ficou mais descurada, mais esquecida, mas que nestas últimas décadas houve já grandes avanços e nesta última legislatura é essencial. E portanto, realmente, claro que não está tudo colmatado, não está tudo resolvido, mas é nesta conversa que saem novas soluções. Já houve avanços relativamente à PSI, ao MAVI, agora com os novos projetos-pilotos que se aproximam do Estatuto de Cuidador Formal, e algumas das vossas solicitações vão ao encontro do que já confirmamos e já tivemos a falar, que é sobre as correções e alterações que são necessárias destas novas medidas que foram feitas relativamente ao PSI, ao MAVI, relativamente até ao Estatuto de Cuidador Formal, que vai responder a algumas situações relativamente, por exemplo, à flexibilidade no trabalho. Já existem algumas medidas que estão contempladas no Código de Trabalho, claro que às vezes não são aplicadas talvez por algumas entidades, mas é preciso estarmos atentos a todas estas situações. Mas acho que têm sido salvaguardadas algumas medidas. Há outras que estão a ser revistas também, como o atestado de multiusos, que referi eu neste momento. Nós não tínhamos a informação de realmente, o que temos a informação é que os prazos relativamente da atribuição da PSI não são tão longos como estavam a referir. Nós temos conhecimento de prazos mais curtos, mas pronto, é uma questão de ver algumas situações, como diz, às vezes depende da região, depende da informação, e é preciso realmente corrigir todas essas situações. Acho que tem sido feito um bom caminho neste sentido. E é preciso realmente agora reavaliar o que é que foi feito e ter o feedback do que na prática estamos a conseguir concretizar, porque também depende também da informação de quem está à frente e quem passa às famílias essa informação, muitas vezes, ou até a capacidade de execução em cada local. E é importante realmente ter conhecimento de como é que está a ser aplicado e a capacidade de execução específica em cada localidade para podermos responder de melhor forma. Às vezes não é uma questão do que está legislado ou estipulado, mas sim a questão, pois, a parte da execução em si. E é preciso ver como conseguimos contornar ou resolver essas situações. Há outras solicitações que aqui colocam, e eu vi a vossa petição, o que enviaram neste final de semana, que é um abreviado de toda esta petição e uma outra alteração, mas é essencial um abreviado do que consideram essencial da petição inicial. Há situações que certamente serão analisadas e é preciso com alguma tranquilidade avaliá-las, de forma a responder de melhor forma. E ir ao encontro agora destas especificidades que não estavam contempladas nas medidas anteriores. Mais uma vez agradeço por estarem cá e por nos ajudarem a fazer um trabalho melhor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Diana Ferreira.
Muito obrigada também, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os membros do Movimento de Cidadão Diferente, de pedir desculpa por ter chegado atrasada, por ter tido que sair, mas às vezes a necessidade de ter que se tratar mais do que uma coisa ao mesmo tempo dificulta que consiga ter estado presente o tempo todo. Nós tivemos a oportunidade de falar na conferência que promoveram no Porto neste fim de semana. O vosso documento e os pontos que também fazem chegar da chamada petição online, que também nos fizeram chegar por e-mail, resumem um conjunto de preocupações que vocês têm e que naturalmente nós acompanhamos. Há realidades que precisam, nesta área da deficiência, de medidas absolutamente transversais, que não sejam avulso e que não se diga que se toma só esta medida e que se resolve este problema, porque há questões que exigem medidas de fundo e exigem medidas que sejam absolutamente integradas. Naturalmente que é preciso tratar de um ponto de vista das questões da proteção social. Eu não sei se abordaram isso na intervenção que aqui fizeram, mas sei que é uma das questões que têm sobre as questões da prestação social para a inclusão, para haver um alargamento da sua abrangência. E também já agora coloco ao PCP e até já o propôs um reforço dos seus valores, porque os valores que lhes estão considerados, nomeadamente na componente base, são muito baixo. A última proposta que nós apresentamos sobre isso era para ter um referencial ao nível do limiar da pobreza, principalmente se considerarmos, e aliás é uma reivindicação das próprias organizações representativas das pessoas com deficiência, se considerarmos a necessidade de uma especial proteção social desta população, que tem mais dificuldades em encontrar emprego. E aqui ligava com a outra questão de efetivamente haver também políticas transversais nas questões da garantia do emprego de pessoas com deficiência, sabendo que são dos grupos sociais que são mais atingidos pelas dificuldades de encontrar um emprego com direitos, sabendo que muitas vezes o que vão encontrando são até projetos ou estágios durante algum tempo no que conseguem encontrar, que depois acabam e em que as pessoas são efetivamente também, no fundo, ficam novamente numa situação sem emprego, e isto significa não ter os rendimentos para garantir a dignidade e a autonomia na vida das pessoas com deficiência, nomeadamente no conjunto das pessoas que vocês aqui também de alguma forma representam. Eu acho que esta é a questão fundamental, é o conjunto de políticas que consiga garantir dignidade, que consiga garantir independência e consiga garantir autonomia na vida de cada um. E para isso é preciso sim intervir na área da proteção social, na área da garantia do emprego e já agora a garantia de um conjunto de outros direitos constitucionais que estão garantidos a todos nós nas questões da educação, nas questões da saúde, na questão do acesso a tratamentos e a terapias que muitas vezes não estão ao alcance das famílias e que esta é também uma questão fundamental. E acima de tudo dizer que acompanhamos as preocupações que aqui que trouxeram, que nos fizeram chegar também no e-mail, e que não será por falta de intervenção do PCP que não se encontrará soluções para responder a um conjunto de coisas que aqui colocam. Temos tido uma intervenção muito continuada nesta área, iremos continuar a apresentar propostas naturalmente, por isso não será por falta de propostas nossas que um conjunto de questões aqui colocam não serão resolvidas. E muito obrigada mais uma vez e, naturalmente, a disponibilidade para outras coisas que entenderem importantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Diria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a esta delegação do Movimento Cidadão Diferente. O deputado Luís Monteiro representou o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Conferência do Porto deste sábado e já tive a oportunidade de conversar com ele por e-mail para, enfim, estar inteirado do conteúdo dos trabalhos. Queria, enfim, em primeiro lugar, não só por razões protocolares, mas por razões substanciais, agradecer a partilha da vossa reflexão. Em alguns aspectos há sugestões ou recomendações que já foram objeto de iniciativa da nossa parte e noutras há um caderno de encargos que nos deixam e que é um caderno de encargos que é sumarento e que, no todo ou em grande parte, nós procuraremos transformar em iniciativas legislativas ou iniciativas políticas que possam satisfazer as preocupações que subjazem a esta apresentação. Avançámos em alguns aspectos, designadamente no que diz respeito à gratuitidade do atestado de incapacidade de multiusos, fizemos essa proposta, como também fizemos a proposta na altura do debate do orçamento, no sentido de haver uma revisão anual do montante da componente de base da prestação social para a inclusão. E em outros aspectos temos procurado avançar, portanto ficamos confortados pelo facto de vermos que o Movimento Cidadão Diferente exprime estas preocupações prioritárias. Em muitas outras questões que aqui nos são trazidas, fica uma exigência para nós de fazermos trabalho que temos que fazer e queria destacar três aspectos entre vários que aqui nos colocam. Primeiro, tudo o que se prende com a adequação do estatuto, mais do que o estatuto, os direitos concretos dos cuidadores informais, para adequar, esse universo de direitos às suas tarefas de acompanhamento de pessoas com deficiência. O caso da questão do trabalho por turnos, é o caso da contabilização do tempo de acompanhamento para efeitos de reforma, é o caso do cálculo da PSI, não apenas com base no rendimento do agregado familiar, mas também nas despesas específicas para o acompanhamento das pessoas, concretamente das pessoas com deficiência que têm a cargo. Queria identificar, em segundo lugar, uma recomendação que nos deixam e à qual nós damos muita importância, que é a necessidade de incluir nos censos um quadro, um conjunto de perguntas, uma pergunta, enfim, o que for considerado adequado, para uma correta caracterização sociodemográfica do universo das pessoas com deficiência. Achamos que isso é absolutamente imperioso, porque, de outra maneira, corremos o risco, como dizem e nós concordamos, corremos o risco de imaginar políticas desconhecendo aquilo que é o universo das pessoas a quem elas se destinam. Portanto, atribuímos a isso uma prioridade grande. Como também atribuímos uma prioridade grande a tudo quanto se prende com o cotidiano destas pessoas e que tem a ver com prazos. Prazos de emissão do atestado de incapacidade multiuso, prazos de acesso efetivo aos produtos de apoio, enfim, tudo isto são obstáculos, estão a ser obstáculos de primeira grandeza à dignidade de muitas pessoas e à facilidade de vida mínima por parte de muitas famílias. E, portanto, temos procurado intervir nessa matéria e a recomendação que aqui nos fazem, o alerta que aqui nos deixam e que nos enviaram também através daquele documento de identificação de prazos, de atrasos, digamos assim, é muito útil para podermos fundamentar um gesto que possa ser forte e que mude essa circunstância. Bom, enfim, portanto, da nossa parte, um agradecimento sincero e um compromisso, que também é sincero, de nos empenharmos para acompanhar estas várias recomendações e além destes agradecimentos e destes compromissos, o compromisso também de dialogarmos convosco, sempre que nos for possível e também vos seja possível a vós, para podermos em conjunto encontrarmos as melhores respostas, porque assim é disso que se trata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar o movimento Cidadãos Diferentes e agradecer não só pelos esclarecimentos que aqui nos prestaram, que de facto foram bastante elucidativos daquilo que são um conjunto de preocupações, não só que têm, como de justas reivindicações. Tivemos também a oportunidade de estar presentes no sábado no evento que promoveram por via da nossa deputada Biana Cunha e aí também expressar não só um conjunto de avanços que fizemos já neste orçamento, como nesta legislatura, mas também de algumas iniciativas que se frustraram em alguma medida. Desde logo referir que a questão da adoção de medidas que venham consagrar aquilo que é o apoio às pessoas com deficiência e a questão do estatuto do cuidador informal e o apoio às famílias foi um passo importante, mas ainda assim temos um longo caminho a fazer para conseguirmos promover uma sociedade mais, verdadeiramente mais inclusiva e a consagração do estatuto será de facto um desafio e uma oportunidade para chegarmos ou colmatarmos em alguma medida essas mesmas preocupações. Gostaria ainda de salientar algumas medidas que estão atualmente em curso, desde logo o reforço e o apoio parental a pais que tenham um filho com deficiência. Neste momento há um projeto do PAN que está a ser discutido na especialidade e que visa precisamente colmatar esta realidade, desde logo porque existe aqui um impacto laboral, como já aqui foi falado, mas também relativamente aos montantes de apoio, neste caso não só o montante de subsídio diário para assistência a filho com deficiência, que neste caso deve ser igual a 100% da remuneração, contribuindo assim para que não haja uma maior precariedade laboral. Também tomámos boa nota daquilo que referiram relativamente à situação de haver famílias, sejam monoparentais ou não, em que possa de facto não haver aqui uma resposta para quando o menor atinge a maioridade e tem que haver uma transição, seja da instituição onde se encontra, seja a nível escolar, muitas das mães ou dos pais virem-se forçados a deixar um emprego para poderem garantir o apoio ao menor, ou neste caso já ao maior, mas com deficiência. Portanto, tomámos boa nota dessa preocupação e achamos que de facto tem que haver aqui um apoio social que garanta não só que não há uma institucionalização por um lado excessiva, nem que depois aquele adulto fica sozinho em casa, ou pior ainda, que um dos membros do agregado familiar têm que ficar em situação de precariedade laboral ou desemprego para fazer face às necessidades daquele agregado. Também em sede do Orçamento de Estado foi proposto aqui o aumento da PSI. Esta medida foi infelizmente rejeitada, mas achámos que a base deste apoio deveria no mínimo ser de 460 euros. Infelizmente não conseguimos fazer avançar esta matéria, mas por aquilo que foram as diferentes intervenções, já neste momento pelo menos um consenso em torno daquilo que é a necessidade de revisitar este regime, pelo que esperamos que ainda nesta legislatura se consiga também fazer avançar esta matéria. Ao nível da inclusão e a formação na educação, este orçamento também conseguimos um pacote de medidas que de alguma forma visam garantir uma maior promoção da inclusão, mas destacava aqui aquilo que foi a revisitação do sistema SAPA, portanto dos sistemas de apoio à pessoa com deficiência. Parece-nos que é extremamente importante termos conseguido alcançar isto já neste orçamento, porque não faz qualquer sentido que as pessoas estejam quase um ano à espera para poder submeter os pedidos de apoio, muitas das vezes condicionando aquilo até que é uma primeira prótese, uma primeira cadeira de rodas ou até mesmo os veículos para se poderem deslocar autonomamente, e depois quando sai o pedido, das duas uma, ou a pessoa não teve capacidade financeira para suportar essa necessidade, ou então a pessoa fica numa situação de exclusão e de solidão fechada em casa porque não pode de facto depois tornar elegível este produto. Não só conseguimos que passasse a ser elegível, como também que a portaria comece a ser emitida logo no início do ano, garantida assim que de facto existe uma maior correspondência às reais necessidades, porque de facto o atraso que existia nestes apoios não fazia qualquer sentido relativamente àquilo que é a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência. Falaram-nos ainda na questão de conhecer a realidade, parece-me extremamente relevante isso que falaram, não só a nível da identificação do número de pessoas com deficiência, mas também da sua distribuição no território, até para percebemos efetivamente onde é que estão as situações de exclusão social e de uma necessidade de um maior apoio. Portanto, faz-nos todo o sentido que seja incluído no censo uma pergunta específica sobre esta matéria e a nível também das acessibilidades, dar nota que conseguimos fazer avançar já neste orçamento, que o Governo garanta que há uma adaptação da rede do metropolitano, porque, por exemplo, na cidade de Lisboa, bem sabemos que o acesso até aos principais hospitais não está garantido neste momento para pessoas com mobilidade condicionada. A própria calçada portuguesa também muitas vezes não facilita facilita este acesso e, portanto, se queremos garantir depois uma vivência plena e que no dia-a-dia as pessoas possam deslocar-se sem estarem condicionados pelas próprias barreiras arquitetónicas que a cidade impõe, portanto, também não vamos conseguir garantir à pessoa com deficiência aquilo que é o mínimo da sua dignidade e convivência social. Dar-vos nota de que, independentemente do caminho que ainda há aqui por fazer, podem contar com o PAN, de facto, para dar aqui voz também às vossas justas reivindicações e preocupações. Achamos que é, de facto, a mais elementar justiça e que podemos, de facto, nesta legislatura, face àquilo que também, já aqui hoje foi referido, contribuir para construir uma sociedade mais inclusiva e, portanto, seja nestes momentos da audição, seja nos eventos que possam promover ou através das diferentes iniciativas que traremos certamente a esta Assembleia, contam connosco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe agora a palavra para que possam... E durante mais 10 minutos poder responder àquelas que foram as questões, as dúvidas dos deputados e eu até também poder acrescentar algo àquela que foi a vossa primeira intervenção.
Portanto, muito obrigado. Eu só vou tomar aqui um minuto para responder à senhora deputada. Em relação aos MAVIs, nós até apresentamos no primeiro documento e os incluímos. Achamos que está em projeto piloto, ainda está em consolidação, mas que se poderá articular até com as próprias respostas sociais que já existem com os centros de atividades ocupacionais. Eu vou ser rápido porque queria que o Manuel também falasse aqui da formação profissional e do acesso ao trabalho. Em relação à saúde, que a Sra. Deputada falou agora na eliminação de barreiras, há aqui uma medida que poderia ser muito importante e facilitadora do atendimento a pessoas com estas características de atraso mental, autismo e outros assim, que é uma via verde de acesso a urgências. Porquê? O problema está no tempo de espera que eles têm, portanto, eles não são prioritários, porque na saúde todos são prioritários, portanto, mas se houvesse uma via verde para este tipo de pessoas, facilitaria não só às famílias, mas também aos próprios técnicos, porque os iriam já encontrar numa situação ainda calma e que pudessem fazer toda a avaliação e diagnóstico. Está bom? Agora vou passar aqui ao Manuel. Posso?
Força. Muito bom dia. Pronto, o Fernando pediu-me para eu falar um bocadinho sobre trabalho e emprego. E sobre trabalho e emprego, eu posso dizer que Portugal tem uma boa legislação de emprego para pessoa com deficiência, embora a sua aplicação não seja a melhor, não é? Nós já conseguimos alguma taxa de empregabilidade na pessoa com deficiência, mas fica muito aquém daquilo que seria desejado, isto se calhar por falta de sensibilização dentro do mundo empresarial. Quanto à formação profissional, a formação profissional julgo eu que não está adequada neste momento à pessoa com deficiência. Isto porquê? Porque o nosso movimento diz mesmo na sua frase, cidadão diferente. Ora, eles são todos diferentes. E nós o que é que encontramos hoje em dia? Encontramos uma formação profissional padronizada. Ou seja, tenha ele trissomia 21, tenha um déficit cognitivo, tenha um autismo, ele vai receber a mesma formação, no mesmo tempo, nas mesmas 1.200 horas. Ora, muitos deles, as 1.200 horas, não chegam para eles adquirirem competências sociais para depois poderem fazer, e têm essa competência de fazer formação profissional, só que ainda não estão capazes de, mas eles têm essa competência e vão com ela. Só que o tempo é muito reduzido e depois o que é que vamos encontrar? Vamos encontrar um mercado de trabalho que nos vão absorver porque eles não tiveram tempo suficiente para se prepararem para poderem entrar no mercado de trabalho. Portanto, nesse aspecto, a formação profissional, a meu ver, acho que deveria ser repensada na área da deficiência intelectual, porque eles são todos diferentes. Querem tempos, querem competências, querem em velocidade de aquisição da competência. No mundo de trabalho, temos alguns que conseguem ser tão ou mais produtivos do que qualquer um de nós. No mercado de trabalho e na empregabilidade, é óbvio que, se calhar, estamos com, como dizia a senhora deputada do PCP, estamos com excesso de estágios e menos empregos.
Se me permite, eu só queria um minuto. porque digamos, eu sou muito, já sou muito velho, já passei por muitas fases da minha vida. E então nós temos aqui os vários níveis de deficiência em termos etários. Temos logo o pré-natal, temos as criancinhas até não sei quantos anos, e depois para aí fora até os 16 e até os 18, e chega aos 18, tem que se encontrar uma solução. E a solução, existem os caos, existem algumas coisas, mas não para aí. Depois eles chegam aos 40, chegam aos 50, e chegam aos 60, 70 e 80. E o que é que está a acontecer? Aquilo que está a acontecer é que não há solução pós-cal. Pós-cal não há solução. Há os lares normais, há aquilo que se... E, portanto, o que é que nós temos em... Está a ver-se em vários locais. Ou seja, com vários tipos de deficiência, juntamente com as outras pessoas que têm idade. Porquê? Porque eles deixaram de ter pais, parte deles já não tem família... Não tem filho, portanto, se não tem irmãos, não tem outros familiares, eles têm que ser integrados a alguma coisa. E muitos ficam a cargo da Segurança Social. E a Segurança Social, de vez em quando, entrega-os e, mais nada, lava, pura e simplesmente, as mãos dessa situação. E era necessário olhar para este nível etário com uns olhos que ainda não foram olhados. Praticamente não se olha para este problema, porque se diz, está no fim de vida, está no descarregador, está a descarregar, há de ser descarregados de qualquer maneira. E o que é que isso acaba por, neste momento, com os melhoramentos de saúde que tem havido, a vida deles, as pessoas que morriam aos 30, aos 40, hoje nós temos... de pessoas com problemas graves aos 50, 60 que estão efetivamente ou com, misturados com outras pessoas que eu não tenho nada contra que estejam juntos. Agora, aquilo que eu queria é que eles tivessem uma assistência específica, adequada aos seus problemas, porque os problemas que eles têm são diferentes dos problemas dos outros que tiveram um envelhecimento normal. E a família... A maior parte das famílias não tem hipótese de porque os pais já foram. Os irmãos não é, provavelmente podem não existir. Filhos não têm. Como é que esse problema eu gostava que este problema fosse efetivamente, começasse a ser encarado e ser visto de uma maneira concreta e de uma espécie de uma solução. Um dos outros aspectos que eu queria falar aqui era, efetivamente, no Estatuto das IPSS. O Estatuto é recente das IPSS. Esse Estatuto obrigou a mudança dos Estatutos das IPSS. Mas houve muitos problemas, há muitos problemas que este Estatuto veio provocar. E um dos problemas que eu considero, efetivamente, graves foi... liberalização da gestão do património das instituições. Enquanto que havia umas obrigatoriedades em termos de estatuto de instituição para serem cumpridos, este estatuto, como se sobrepõe, veio-se sobrepor aos estatutos das instituições, acabou por criar alguns problemas as próprias em termos patrimoniais das instituições. Outros problemas que veio a criar foi... o tempo de duração das direções das instituições. O que é que acontecia? As instituições tinham os fundadores tinham estabelecido qual o período de mandato das instituições, e este estatuto veio liberalizar. Então, o que é que acontece? Uma pessoa é presidente durante 12 anos, porque passou a ser 4 e quando muitas instituições era só 3 e no limite de 3 mandatos, passou a ser 4, o vice-presidente passa para presidente e a seguir o tesoureiro passa para presidente e, portanto, continua a roda durante 30, 40 anos, sempre as mesmas pessoas, e as IPSS não estão a evoluir porque acabaram por as instituições ficarem a ser geridas num âmbito muito restrito. E os sócios não vão às assembleias, as instituições são geridas como se fossem praticamente casas próprias, ou própria, a sua própria coisa. O outro ponto que eu esqueci, eu queria falar e também pedir, era um cuidado especial para o Estatuto dos Cuidadores Informais. Eu tenho um medo muito grande deste Estatuto dos Cuidadores Informais. Primeiro, porque pode levar as pessoas aqui, se consolidem como cuidadores informais e não vão procurar de emprego e, portanto, têm ali um trabalho familiar, portanto, o que acaba por ser, efetivamente, muito, muito prejudicial em termos de sociedade e que acabará também por diminuir o campo de ação das próprias instituições. E esta é uma das consequências, talvez, também que o Movi e o Cavi não estejam tão divulgados com isso. Não existe grande divulgação do Movi como o Cavi. Essa é uma coisa que era necessário também dar, que era necessário divulgar estas situações. E penso que... Obrigado por esta...
Eu vou aproveitar aqui, passamos só mesmo um bocadinho, em relação à formação profissional e ao trabalho, aqui achamos...
Só interromper, mas só a formação profissional. Uma das coisas que também daqui do cuidador informal, era que eu me esqueci, era a formação das famílias. Como é que vai ser feita a formação, como é que vai ser, quem vai gerir, como é que vai ser aplicada e onde é que se vai e como é que vai ser validada. Porque um dos grandes problemas é a validação também dessa formação.
Desculpa. Muito rapidamente, uma das questões em relação à empregabilidade após a formação profissional, aqui o problema está que as pessoas com deficiência são largadas nas empresas, portanto não há uma monitorização e também os cursos de formação profissionais são standardizados, portanto ou são repositores ou são jardineiros. Aqui, na nossa visão, é criar uma bolsa de emprego, ir à comunidade, às empresas das comunidades de residência e das instituições, procurar a necessidade de oferta de emprego, o que é que eles necessitam, e tentar adequar esta população. E, em relação ao só SAPA, é muito rápido. Nós temos detectado, ainda que continua muito atrasado o processo de atribuição do material. Nós não chamamos a atenção um bocadinho, porque temos que também prioritarizar as nossas intervenções e tentarmos sensibilizar naquelas áreas onde achamos que são mais prioritárias neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, resta-me agradecer em nome do Grupo de Trabalho Audiências a vossa presença e também as vossas explicações, com a certeza que cada grupo parlamentar dará o melhor seguimento àquelas que foram as preocupações por vocês aqui demonstradas. Muito obrigado. Resto-me um bom dia.